do Ourofinocast, o podcast da Ourofino Saúde Animal. Eu sou a Juliana Marques e durante as férias do nosso querido Bruno Freitas, eu estou conduzindo os bate-papos aqui e este mês de janeiro começamos com os dois pés, 2021. Para fazer a diferença neste ano, nós estamos com uma série especial sobre gestão. A gente já abordou vários temas aqui interessantes. Eu quero convidar que você ouça os episódios anteriores, onde a gente já falou sobre os perfis de clientes, sobre as nomenclaturas frágil, antifrágil e resiliência. Semana passada foi a vez de falar de administração do tempo e hoje vamos conversar sobre autoconhecimento e autogestão com o nosso querido parceiro, consultor de recursos humanos, seu Aldo Bianco. Oi, seu Aldo!
Olá, Juliana, olá, colegas. Que prazer imenso estar com vocês aqui, abordando temas relacionados com a nossa vida, seja ela pessoal ou profissional, aproveitando aqui a alegria da tecnologia que pode ficar disponível, né, aonde estivermos ou a qualquer momento. É uma alegria muito grande estar com você, Juliana.
Alegria nossa, seu Aldo, e eu tô assim, empolgadíssima para o tema de hoje, que eu confesso gosto bastante também. Então, a primeira pergunta que eu te faço, seu Aldo, até para ficar bem claro para os nossos queridos ouvintes, é o seguinte: o que de fato é o autoconhecimento?
Muito bem, Juliana, o tema é extremamente importante, talvez é um dos temas mais antigos desses 4 milhões de anos que o homem está aqui na Terra, né? Quem sou? Como sou? Quanto me conheço? Essas três perguntas vão acompanhar a gente, Juliana, até os 120 anos de idade, viu? Pode ter certeza, viu? A gente sempre vai estar buscando a resposta para essas três perguntas. Quem sou? Como sou? E quanto me conheço? E é muito importante a gente separar o quem sou do como eu sou. A gente não aprendeu isso na escola, Juliana, que quem eu sou é diferente de como eu sou, né? Porque vamos olhar um pouquinho aqui, um pouquinho de conceito. O quem eu sou está ligado à essência da verdadeira pessoa que nós somos, né? E a gente se conhece muito pouco na essência de quem verdadeiramente somos. Eu gosto muito de uma definição de uma aluna do MBA, já com sua idade avançada, e nessa resposta que eu perguntei aos alunos quem você é, essa aluna fantástica deu a seguinte resposta, Juliana: eu sou filha de Deus, nascida para ser feliz e com muita vontade de aprender até o último dia. Legal. Da minha vida. Ah, professor, como eu sou? Eu sou fulana de tal, presidente de uma usina, tenho 84 anos, gosto de escrever também. Então, eu vejo que quando a pessoa consegue distinguir quem ela é e de como ela é, ela tem, consequentemente, uma felicidade estampada que aparece na sua autoestima. Por quê? Quanto mais eu me conheço, melhor eu vou me relacionar com as pessoas. E não é uma obra fácil, Juliana. Colegas, não é uma obra simples de olhar no espelho e falar quem eu sou. É preciso ampliar uma consciência existencial. Ou seja, eu não seria capaz de criar a belíssima estrutura que tem dentro de mim. Então, eu começo a olhar que eu sou produto de uma obra grandiosa que me dotou de inteligência, que me dotou de uma coisa extraordinária, Juliana, que é importantíssima para o autoconhecimento, que é a nossa consciência. É a consciência que vai nos mostrando a riqueza de verdadeiramente quem somos. Se eu não tenho o hábito de refletir, de pensar, de agir com esta consciência de quem eu sou, eu também estou me auto-iludindo. Porque o mundo não vai me mostrar quem eu sou. E o trabalho de autoconhecimento é muito pessoal, é muito íntimo. Ele está ligado diretamente com o grau de maturidade e de desejo de saber realmente quem somos, né? Então, é a velha pergunta do mundo que não tem gabarito, né? É uma pergunta que tem respostas infinitas. A cada dia a gente descobre um pouquinho dessa grande obra que nós somos. Talvez o Aleijadinho, quando começou a esculpir, né, na pedra, sabão, ele sabia que ali dentro ele poderia gerar uma imagem muito bonita de uma estátua. Mas ali dentro, mais do que os seus pincéis, estava na sua mente a imagem que ele queria. Ele só projetou na pedra aquilo que estava na sua mente. Então, o autoconhecimento começa por esse trabalho interior de buscar a si mesmo, né? De olhar para si mesmo. E, diferentemente, Juliana, do quem eu sou, é o como eu sou. O como eu sou, Juliana, estou um pouquinho estendendo aqui, mas é importante que a gente diga, o como eu sou está ligado diretamente à nossa persona, à nossa personalidade, que vem lá do grego, né? Persona, aquele tempo que não tinha televisão, não tinha meios de comunicação, quando tinha um evento, aí se falava assim, qual personagem que você vai, que persona que você vai. E a palavra persona, que era máscara na antiga Grécia, acabou virando a palavra personalidade. E a gente não é educado para distinguir o quem sou do como eu sou. A gente se confunde muito na própria personalidade. E olha, eu vou dizer para vocês todos, se a gente fosse só isso que a nossa personalidade às vezes mostra, a gente seria muito pequeno diante da grandeza de quem verdadeiramente somos. Mas é preciso ter uma busca permanente. E eu repito, quanto mais eu me conheço, melhor eu me relaciono com as pessoas. E é importante porque no dia a dia, essencialmente a nossa vida é uma vida de relacionamento, é uma vida de observação. Então, quando a minha consciência está agindo, eu vou trabalhar a minha autopercepção, meu autoconhecimento, através de cada situação que eu vivo. E como é legal essa coisa chamada consciência. A expansão da consciência está ligada diretamente à expansão do quem eu sou. Na minha concepção, eu também fico com a definição da minha aluninha de 84 anos. Eu sou filho de Deus, nascido para ser feliz e com potencial imenso para aprender, dotado da imortalidade, que é o maior patrimônio de Deus para todas as criaturas. Ok, Juliana?
Ok, seu difícil, Mauro. Pois é, e a pergunta agora é a seguinte, porque os nossos colegas do agro, né, que estão aí na luta diária, visitando as propriedades, né, para fazer, contribuir com a nossa cadeia alimentar, digamos assim, eles devem estar se perguntando, se questionando, por que eu me conhecer vai contribuir o meu alto desempenho, minha alta performance no campo? O senhor pode explicar?
Perfeita, que belíssima reflexão, Juliana. Voltamos então ao quem eu sou, né? Se eu tenho consciência plena ou relativamente plena de quem eu sou, eu vou expandir essa consciência projetando a minha competência, a minha habilidade em cada um dos papéis que eu tenho que exercer. Então, se eu sair de casa hoje com a minha pasta de trabalho, com o meu plano de trabalho, com a minha lista de atividades que falamos aí no último podcast, eu vou ampliar a minha consciência para exercer esse papel que agora eu estou investindo. Então, eu botei uma camisa da empresa que eu represento. Então, a minha personalidade, ela tem que representar a empresa pela qual eu estou servindo. Então, quando o cliente passou aquela porteira que você vai se aproximando, naturalmente, o seu cliente, o nosso cliente lá na ponta vai dizer, olha aí o nosso veterinário da Ouro Fino. Então, veja, a nossa identidade profissional está ligada extremamente à significância da empresa que nós representamos. Então, veja, no dia a dia, eu estou ali representando todo um corpo diretivo da empresa que me deu a oportunidade profissional. Então, evidentemente que aquele cliente está esperando de mim o melhor da minha competência, o melhor da minha empresa, o melhor do meu produto, o melhor do resultado. Então, eu vou... Aí é uma coisa muito importante, Juliana. É nessa hora que o profissional, ele mostra a sua autenticidade como pessoa. Ou, às vezes, prevalece o ego. Né? Então, quando o ego está muito presente na pessoa, no papel, a gente não consegue enxergar o profissional. Então, é aquele profissional que se esconde atrás do seu próprio ego para mostrar aquilo que não é. E deste autoconhecimento, Juliana, surge a autenticidade de uma relação verdadeira que faz a parceria de uma empresa com seus clientes, dos clientes com seus funcionários, uma relação autêntica e de crescimento e, principalmente, de confiança. Então, veja, na hora que eu estou perante um cliente, o cliente não está vendo quem eu sou e eu também não estou vendo quem ele é, mas nós estamos nos encontrando através dos nossos papéis profissionais. Então, se eu tenho esta autoconsciência, eu saí daquela visita, peguei o carro, entrei na estrada, eu vou para o papel de motorista do meu carro. Então, eu vou colocar consciência na direção. Eu não posso estar dirigindo o meu carro com um pensamento naquilo que vai vir daqui meia hora no outro cliente. Então, esta autoconsciência de quem sou, de como sou, me ajuda a executar com maestria os meus diferentes papéis sociais, profissionais, familiares, enfim, os diferentes papéis que nós temos na vida. Será que eu respondi, Juliana?
Respondeu perfeitamente. Mas agora eu estou pensando aqui, nesse como eu sou e quem eu sou, da gente fazer uma reflexão da nossa personalidade, da nossa autenticidade. Todos os seres humanos, eles têm, nós temos, né, qualidades, nós temos também defeitos, e eu acho que a gente pode ir crescendo, evoluindo, fazendo uma autogestão. É aí nesse ponto que a autogestão entra, seu Aldo?
Sim, Juliana, muito boa colocação. Quando eu tenho consciência de que eu posso ser melhor naquilo que eu já sou bom, eu vou fazer permanentemente a minha autoavaliação. É como se fosse uma conversa de valor comigo mesmo, né? Será que o meu ego prevaleceu naquele contato agora que eu saí da fazenda? Será que eu mostrei realmente o melhor de mim naquilo que eu queria passar para o meu cliente? Por quê, Juliana? Se eu tenho consciência, eu vou praticar a minha autoavaliação, meu autofeedback. Agora, tem uma coisa muito importante que ajuda muito no conhecimento do quem sou e como sou. É alguém nos dizer a verdade sobre aquilo que percebe em nós. A nossa autopercepção é uma coisa, e a percepção que as pessoas têm sobre nós é fundamental para o desenvolvimento do autoconhecimento. Então, pessoal, por quê? Algumas coisas estão escritas nas nossas costas que a gente não lê sozinho. Alguém tem que apontar para a gente. Então, além da autoavaliação, que é a consciência profissional, que é a autorregulação da vida pessoal, eu preciso também ouvir a percepção que as pessoas têm sobre mim. E esse é um gesto de humildade. Santo Agostinho recomenda que todas as noites, a gente, antes de fechar os olhos, a gente pergunte em que eu deixei de ser o que eu poderia ter sido hoje. Né? E se eu deixei de ser, amanhã que eu possa reparar aquilo que eu deixei de fazer de bom. Então, esse aconselhamento da história, esses grandes mestres que já seguiram caminhos que nós estamos trilhando hoje, todos eles enaltecem a importância do autoconhecimento, da autogestão. E a autoavaliação é mais do que um espelho. Aproveite agora que a máscara está encobrindo a nossa boca. Eu tenho conversado muito sozinho, Juliana, aproveitando a máscara aqui, então, papapá, né? Tanto para me elogiar como para me corrigir. Está sendo uma experiência maravilhosa. Benefícios da pandemia também no autoconhecimento, Juliana. Tudo bem?
Com certeza. Perfeito, seu Aldo. Eu acho que tem muita gente que tem uma certa dificuldade de receber feedback, principalmente os negativos, né? E a gente precisa encarar, ser antifrágil com os feedbacks negativos, porque eles podem nos ajudar na evolução, né? Em sermos melhores.
Exatamente, Juliana. Toda resistência é começo de sofrimento. Então, precisa ter uma sandália de São Francisco no pé para poder pedir o feedback para alguém. específico, né? Não existe feedback negativo, pessoal. Feedback, quando é sincero, ele é sempre de alinhamento, desenvolvimento da potencialidade. E na nossa vida, colegas que estão aqui me ouvindo nesse momento, se a gente olhar ao longo da nossa caminhada profissional e pessoal, as pessoas que mais nos ajudaram foram aquelas que disseram com sinceridade os nossos pontos de melhoria. Não foram de melhorias, não foram aquelas que elogiaram aquilo que gostavam na gente, né? Esse é um papel fundamental do bom amigo, do bom líder, do bom gestor, né? E também a gente ter a habilidade de passar o feedback para o outro nas nossas atividades profissionais, porque muitas vezes, né? E uma das formas fantásticas da gente ter esse feedback é a gente perguntar para a pessoa o que ela entendeu do que a gente passou, né? A gente tem uma percepção permanente na comunicação, porque às vezes eu vou dizer assim, poxa vida, parece que quando eu pergunto, eu estou chamando a pessoa de burra. Não, eu estou fazendo um trabalho de melhorar a minha comunicação, porque a comunicação é o instrumento da minha vida para mostrar um pouco de quem sou e como eu sou. Então, nós temos que aprimorar constantemente alguns pontos fundamentais para encerrar o nosso podcast desse tema, que não vai esgotar hoje. É melhorar a nossa percepção auditiva, o que é que o outro está falando e o que é que ele não está falando, mas está dizendo. Então, quando eu tenho a percepção de autoconsciência, eu vou ouvir aquilo que não foi dito, para poder entender a necessidade verdadeira do nosso cliente, né? E a terceira coisa também, pessoal, é a habilidade de perguntar. A gente não pode ter receio de perguntar se a gente foi claro com a outra pessoa ou não naquilo que a gente explicou. Assim eu vejo, por exemplo, nas lojas, a aplicação de um determinado produto ao funcionário que foi comprar um produto, né? A gente, ali tem a bula, tem a autoexplicativa e tal, mas se a gente puder contribuir para ver se a pessoa entendeu a correta aplicação daquele medicamento, eu estou contribuindo com a melhoria da qualidade, do resultado, eu estou contribuindo com o laboratório que fez o produto, porque é muito comum falar, tal produto não funciona. Em geral, ele não foi bem aplicado, ele não foi compreendido. Então, Juliana, quem eu sou, como eu sou, serve também para isso, para a gente ser muito claro nas comunicações, treinar os balconistas também para questionar como é que então o senhor vai aplicar isso que nós conversamos agora. E a pessoa vai perceber que o outro não tinha entendido. Então, nós temos que ajudar o mundo a ser melhor através dessa auto-percepção, da boa comunicação, da boa pergunta. Será que a gente está com vontade de saber realmente quem somos, como somos e quanto nos conhecemos?
Pois é, ótima reflexão, então, seu Aldo, vamos praticar isso daqui em diante. Obrigada pela sua presença, essa série, com esses episódios aqui sobre gestão, para mim, e tenho certeza para quem acompanha o Urufinicast, foi um verdadeiro presente nas nossas vidas. Obrigada, seu Aldo.
Um abraço a você, Juliana, um abraço a todos vocês que nos ouvem, e vamos continuar conectados, porque a vida pede esta conexão. Do aqui e agora, para sermos felizes todos os dias. Grande abraço, Juliana. Obrigado pelo carinho, pela oportunidade. Até a próxima.
Até a próxima, seu Aldo. Obrigado também a vocês que acompanham o Urufinicast. Eu já vou me despedindo, porque o Bruno Freitas volta com vocês agora, conduzindo bate-papos incríveis, que vem aqui te ajudar no seu dia a dia para a evolução. Muito obrigada e, ó, recadinho especial, eu conduzo de segunda a sexta, 12:30 e 8:20 da noite, horário de Brasília, o Orofino em Campo, programa de TV da Orofino Saúde Animal. Tem também aos sábados, às 9:30 da manhã, no Terra Viva. A gente espera por vocês também. Até mais, tchau, tchau.